A Rádio Nu em Nova Iorque vai conversar com Zulmira Rodrigues, de Dakar. É coordenadora para a Educação em África da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Ela vai falar-nos do relatório que cita três países de língua portuguesa que podem não atingir os objetivos do milénio relativamente à educação. Zulmira Rodrigues, é um prazer conversar consigo. Muito bem-vinda. Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. O que têm estes três países de comum para que estejam nesta lista?
Em primeiro lugar, agradecer pela entrevista. E, bem, o que os três países têm em comum, principalmente em relação à universalização do ensino primário, é que os três países não vão conseguir atingir, devido ao facto que a taxa de conclusão no ensino primário ainda é bastante baixa. Vamos dizer, Moçambique e Guiné-Bissau estão um pouco melhor, têm uma taxa de conclusão de 72%, o que significa que das crianças que vão ao ensino primário, apenas 72% consegue concluir, o resto não conclui o ensino primário. Enquanto que Angola está muito pior ainda, está com uma taxa de 35% de conclusão. Isso em relação à universalização da educação do ensino primário. Significa o acesso universal, que todas as crianças em idade escolar possam ir ao ensino primário. Uma das áreas de preocupação também é a área da alfabetização de adultos. Os três países continuam com desafios nessa área, apesar de Moçambique e Guiné-Bissau estarem em piores condições que Angola. O problema de Angola também não temos dados ainda atuais em muitas áreas, então é um pouco complicado de comparar. Apesar destes dados negativos, os três países demonstraram um esforço tremendo nos últimos 10 anos, de modo que a situação entre 2000 e 2010 melhorou significativamente, então mostra-se uma vontade política dos três países de realmente melhorar os índices de educação. Outra área de preocupação é ainda o rácio de alunos-professores. Indica o número de alunos por cada professor, tanto para Moçambique como para Guiné-Bissau ainda é bastante alto. Para Moçambique falamos de 59 alunos para cada professor, o que não abona para a qualidade da educação. Para Guiné-Bissau estamos a falar de 52 alunos por professor. Angola não temos dados nesse sentido, mas presumimos também que a situação não esteja muito boa. O que significa que, a curto prazo, um número demasiado alto de alunos na sala de aulas não melhora a possibilidade dos alunos de melhorarem as suas competências então, e de ficarem suficientemente motivados para completar o ensino primário.
Angola, particularmente, tem uma economia que está a fortalecer-se com o passar dos anos. O que é que pode-se fazer no país para melhorar estes níveis, principalmente relativamente à igualdade de género na educação?
Bem, em relação à igualdade de género, diga-se passagem que tanto os três países dos PALOPs não são os piores em relação à média africana. Moçambique e Guiné-Bissau, por acaso, até apresentam uma média melhor que os países, que a média africana. O índice de paridade para Moçambique é 0,90, o que significa que cada 100 rapazes que vão à escola, 90 meninas também conseguem ir à escola. Está ligeiramente melhor que a média africana, que está nos 89. E Guiné-Bissau está ainda melhor que Moçambique, com um índice de 0,92. Nesse sentido, ambos os países estão bem. Angola está ligeiramente pior que a média africana, de 0,89. Angola está ainda a 0,80, o que significa que há algum trabalho a fazer nessa área, de modo a facultar que mais meninas consigam ir à escola e consigam completar o ensino primário. Angola tem a vantagem, ao contrário de Moçambique e Guiné-Bissau, de ter meios suficientes para, por si própria, melhorar o sistema de educação. O que significa que os recursos, em princípio, não são um desafio para melhorar o sistema de educação. O desafio que existe é que ainda Angola está a investir demasiado pouco no ensino primário em relação à meta recomendada. A meta recomendada de 50% dos recursos da educação sejam dirigidos para o ensino primário, em Angola, infelizmente, os recursos dirigidos para a educação estão a 28,6%, que é um pouco mais que metade. O que significa que Angola terá que fazer um exercício um pouco mais regulado de apoio tem que priorizar um pouco melhor o ensino primário, tanto em termos de acesso, mas também em termos de qualidade, no sentido de melhorar tanto o rácio de alunos-professores, que significa investir mais na formação de professores e na alocação de maiores números de professores, assim como também melhorar o acesso à escola das meninas.
Uma questão muito importante neste debate é a disponibilidade de professores. Como é que estão estes três países nesta questão?
Principalmente Moçambique está bastante bem em termos de melhorar o seu apoio à formação de professores. Não é particularmente aos países dos PALOPs, mas é particular a quase toda a África. É necessário valorizar mais a profissão dos professores. Tanto em termos de pagamento de salários, por exemplo, Guiné-Bissau é extremamente baixo, o que não estimula, claro, o recrutamento de professores para o ensino. Em Moçambique também é um pouco baixo. É necessário fazer um esforço, não tanto só no recrutamento de mais professores, na formação desses professores, de modo que eles tenham qualidade suficiente para melhorar os níveis de competência das crianças que deixam o ensino, que é quando se termina o ensino primário, mas ao mesmo tempo também valorizar a própria profissão de professores no sentido de melhor pagamento, melhores condições salariais e maior valorização da profissão. É um problema que caracteriza a maior parte dos países africanos.
Uma questão que é também relevante neste debate é a da criação de mais centros de apoio a estes professores que já existem e estão formados. A Unesco pretende fazer algo mais em África relativamente a este ponto?
A questão dos professores vai se tornar a prioridade número um da Unesco para a educação em todo o mundo, mas principalmente em África. E neste momento há vários esforços, há vários programas já em andamento por todo o continente, em que estamos a trabalhar na questão da valorização dos professores, na questão da valorização da formação, a apoiar os governos a melhorar os seus currículos de formação de professores, o que significa que é uma área que a Unesco vai apostar bastante nos próximos anos, de modo a poder lidar com um grande problema, porque o problema dos Objetivos de Desenvolvimento é que houve um foco muito grande para o acesso ao ensino e então negligenciou-se um pouco a questão da qualidade do ensino. O que se vê hoje em dia é que nos testes de qualidade das competências adquiridas dos alunos, vê-se na maior parte dos países africanos que as crianças, as suas competências não estão a melhorar, pelo contrário. De modo que a necessidade de investir na valorização da profissão de professor, mas também na melhorar as competências dos próprios professores, tornou-se prioridade número um para a Unesco, de modo a que nos próximos anos a vir, precisamos a falar no acesso universal, mas também numa educação de qualidade, uma educação de relevância que permita realmente dar as competências aos alunos para melhor poderem desenvolver as suas atividades futuras, económicas futuras.
Já temos metas, já temos valores para esta valorização por parte da Unesco?
A Unesco atravessa neste momento uma grande crise financeira, por um lado devido ao facto da Palestina ter sido admitida como país membro. Temos bastantes constrangimentos financeiros com o não pagamento dos Estados Unidos da sua contribuição, mas estão-se a fazer esforços e a mobilizar-se recursos externos adicionais para a educação. Neste momento eu sei que já se proporcionou a cerca de 4 países africanos mais recursos para se investir na área de formação de professores. E os nossos esforços vão continuar a mobilizar mais recursos para ver se podemos continuar a apoiar países em África. Na Guiné-Bissau, nós tínhamos particularmente na Guiné-Bissau um programa em andamento para a formação de professores. Com a atual situação política, o projeto está parado, não é? E então só esperamos que realmente a situação se resolva rapidamente, de modo que possamos continuar. Para Moçambique, estamos a estudar maneiras. Moçambique, em princípio, também necessitaria de um apoio para a formação de professores. Houve também um pedido específico da parte do governo de Moçambique à Unesco. Mas estamos a ver, dentro desse contexto de constrangimentos financeiros, como é que poderemos apoiar Moçambique a mobilizar recursos para a formação de professores. Houve, no entanto, já um trabalho específico nos últimos anos em ajudar o governo de Moçambique a melhorar o currículo de formação de professores e, nesse sentido, Moçambique também está a progredir. Angola está a formular também uma nova política e também espera que para além do apoio que o externo dado, sabemos que a União Europeia vai proporcionar um apoio financeiro para a formação do ensino primário, mas esperamos realmente também poder ver como melhor apoiar a Angola para melhorar as taxas de educação.
Algo mais a dizer relativamente aos desafios educacionais dos países de língua portuguesa em África, neste relatório da Unesco?
Um desafio importante é Moçambique e esperamos que Angola e Guiné-Bissau possam comatar esse desafio. O problema do HIV-Sida, claro, que afeta tremendamente também o sistema de ensino, congratular o governo de Moçambique no sentido de ter adotado uma política para o local de trabalho de apoio aos professores, de modo que os professores infectados consigam receber apoio suficiente e que consigam recuperar-se e continuar a funcionar como professores. É um desafio grande para Moçambique, um desafio enorme, e pensa-se que em Angola poderá também se tornar um desafio futuro. Sabemos, no entanto, que o país está já a fazer esforços de modo a colmatar esse problema, a prevenir que isso aconteça. Então, é uma área que realmente precisa ter em consideração.
A Rádio União em Nova Iorque conversou com Zulmira Rodrigues, de Dakar. Ela é coordenadora para a Educação em África, da Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco.